Isis, qual é o técnico, qual é o terapeuta, qual é o analista que vai fazer um laudo dizendo que a Suzane Richthofen pode voltar para a sociedade? Não tem um cara com coragem para fazer isso. Então essa guria vai ficar na cadeia muito mais tempo do que o necessário. Se ela tomasse, se tomasse uma pena normal da vida, estou falando assim para os casos, né, de medida de segurança, quando se coloca que a pessoa é louca, né, que é só para a pessoa não ficar presa, ela fica presa eternamente, porque ninguém vai dar um laudo favorável para uma pessoa dessas. Então a gente tem que analisar esses aspectos todos, e exatamente isso que eu falo com vocês aqui, isso é colocar a filosofia aplicada ao dia a dia, meus amigos. Analisar isso que eles já nos ensinaram e colocar no nosso dia a dia, nos dias de hoje aí, né?
Muito
sempre
bem.
Com muita paz, com muita compreensão, né, e com esse objetivo de nós nos aperfeiçoarmos, acho que esse é o grande objetivo do conhecimento, nós sermos pessoas melhores. O conceito de felicidade, né, dos próprios gregos, não é esse prazer instantâneo, né, ter presentinho, luzinha no teto, não, é essa superação dos obstáculos, nessa própria catarse, para ser um ser humano melhor, entender que a vida é difícil e superar os obstáculos vai te dar mais prazer ainda. Essa é eudaimônia, né? Como falariam os gregos antigos.
A eudaimônia. É porque você tá aí na Grécia, gostosão com esse céu azul.
Hedonista.
Chovendo aqui. Obrigado, Conrado.
Hedonista.
Obrigado.
Estoico.
Não, ele é hedonista, ele vai ficar.
Não, mas o estoico também você fica meio que.
Só na
meio
tua.
Que não faz nada.
Não, é.
Passivo.
Deixa eu agradecer. Conrado, obrigado aí. Obrigado pelo papo. O Conrado falou com a gente da Grécia. Eu tenho que encerrar agora, Dedê. Não, eu vou até que horas? São 13h58. Vai até às 5 hoje, é um problema diferente.
Rave do pânico.
Turma tá meio perdida ainda, porque a gente tá com vários horários, mas tá funcionando. O importante é o papo ser bom.
Sim, a turma gostar, né?
O papo, exatamente.
Uma coisa interessante dessa coisa de nenhum psicólogo dar um laudo liberando a Suzane, é que realmente os irmãos Cravinhos que mataram...
Claro.
Eles já estão soltos 4 anos.
Sim, sim. Mas os Cravinhos também estão na parada. Aí que tá. Sim. Os Cravola estão.
Lógico, ah, eles então. Que bolaram.
Eu sei,
mas é que nem o Champinha. Mas aí tem uma diferença, eu acho. Um dos Cravinhos, o Daniel, se eu não me engano, é um cara que teve arrependimento, sim, dessa história.
Os dois provaram arrependimento.
Chorou pra cacete, sim, na reconstituição. Sim. Diferente da Suzane.
A Suzane, ela nunca demonstrou arrependimento. É o que pega os irmãos Cravinhos que meteram a mão na massa, ou seja, eles são os executores do crime, conseguiram cumprir a pena em liberdade. Eles estão livres. Aí livres. Livres entre aspas, né? Mas tá fora da cadeia. A Suzane, que não tem as mãos sujas de sangue, porque ela é
mandante.
Autor intelectual, para usar o termo lá deles,
sim,
tá presa por conta de laudos psicológicos.
Mas será que não foi um coluio, não foram os três aí que falaram, vamos matar ele, vamos pegar a grana do velho, a gente mata, vamos ficar fumando maconha,
sim,
vai não, ser gostoso.
Foram os três. Cada um tem
o velho.
E a Suzane não é liberada.
Turminha.
Por causa é um teste que chama.
É um teste de rochar.
Não vem chorar não, esses cravinhos chorar agora. Tem que chorar. Agora dizer que se arrependeu, encher o rabo de maconha, vão matar o velho. Falou, velho, pô, tem dinheiro ali. O cara foi comprar a moto, isso, agora vem chorar.
Foi no motel,
ai, vem chorar. Chorar agora que ele vem chorar, pô. Matou com um taco de beisebol.
Mas também não vamos ficar falando muito. Não,
cena grotesca.
É lógico.
Um abraço,
cena grotesca. Não, ele se arrependeu e ela não.
Tchau, pessoal.
Bom, é o seguinte. Muito obrigado pela sua audiência. O livro vai sair, né?
É, o livro da
esses dois aqui,
já
ó,
estão na.
Deixa eu passar, é da Matrix Editora. É, sim, muito legal. Tanto a Suzane, a gente falou muito da Suzane, quanto da Elise, que saiu ano passado, né?
Sim,
ano passado. Inclusive, o livro é muito melhor do que a série.
Muito, muito.
Aí, sim,
é muito melhor.
A série.
Sim.
Mais ou menos.
Mais ou menos. E melhor que o filme também da Suzane.
Melhor que o filme.
O filme eu não vi.
Eu já vi o filme. São dois filmes.
Filme é ruim.
Mais ou menos.
Filme nacional
não dá. Mais ou menos.
Lixo nacional.
Agora tem uma coisa legal, assim, que eu não posso falar muito.
Pois. Eu vou encerrar. Calma, deixa eu só falar do livro. Já estou. O que foi, Delari? Eu sei, Delari. Eu quero agradecer a audiência e agradecer o nosso convidado. Eu
queria mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo.
Opa! Como é que ela chama?
Doraci.
Dona Doraci, um beijo pra senhora. Obrigado, viu, Ulisses?
Obrigado.
Vou passar o Instagram, é @UlissesCampbell. É isso aí.
Assassinas.
Valeu pela sua audiência, muito obrigado. Você da Rádio Jovem Pan e também da Jovem Pan News.
Tchau, pessoal.
Tchau, até amanhã. Foi.
Até amanhã.
Muito bem. Deixa deixa eu falar, por favor, não fiquem fazendo. Eu sei, olha, isso dá um desespero se vocês começarem a agir dessa maneira. Não é assim. Muito bem. Então é o seguinte, vou ter mais um, já tá entrando? Mais um podcast vem na sequência. Olha o Ervilito aí, ó. E aí, Ervilito? Tá feliz. Tudo certo?
Tudo certo. Daqui a pouco teremos Fabiana Barroso, ela que é advogada.
Você acha que faltou eu te bater muito quando você... Deixa eu ter um papo aqui. Estávamos falando aqui. Faltou, você seria capaz de arrumar irmãos cravinhos?
Eu estava acompanhando o papo, eu acho que faltou. Faltou.
Faltou uma...
Ficou muito
uma
leve.
Sova.
Foi.
Na minha época era sova.
Agora já não tem como voltar ao passado.
Ah, dá. Puta, esse filho da mãe, mas tá me ligando que nem um...
Número desconhecido.
Porra, bicho, que coisa chata. Tá certo.
Bloqueia.
Tem que conhecer o que é auxílio funeral. Ele sabe que tá no ar.
Auxílio funeral.
Convidado.
Como é que desliga os dois aqui? SOS,
SOS, você liga pra ambulância.
Não quero. Hein, o que você acha, Ervilito?
Eu acho, Emílio, mas o importante é que...
Emílio, não, me chame de papai.
Papai, te amo. Papai, faça querido. Uma declaração.
Papai querido. Amo. Papai amor.
Papai querido. Você já beijou seu filho hoje, Brasil?
Nunca bonito, fez uma declaração de
papai. É legal entrar no link o pai e filho. Assim, é bonito. Verdade. Parece que vai ser um depoimento do Faustão, uma homenagem.
Olha aí, galera. Então, tamo no ar, tamo no ar.
Homenagem ao papai, galera. Olha aí.
O que você tem a dizer? Homenagem ao papai, mas papai... Sabemos que o papai estará de volta.
Papai tá on.
Isso. O papai estará de volta. Hoje a gente vai conversar com a Fabiana Barroso, ela que é comentarista aqui da casa, advogada, trabalha com direito tributário, ela está sempre comentando aqui nos principais programas de política, já está aqui comigo no estúdio. Então eu convido toda a audiência do programa Pânico a ficar aqui conosco no mais um podcast de hoje. Aliás, parabéns para vocês, né? Agora,
por quê?
Ao vivo... Na Jovem Pan News, muito bom. Muito
parabéns, bom. Nada. Agora é três empregos e um salário.
Sim. É. Três em um.
Três salário. Isso é que é injusto na vida. Por isso que a gente fala. A justiça ela não existe. A justiça não existe.
Isso eu acho que já tem que ensinar pro filho.
Que a
o quê?
Que o mundo não é justo. É justo. Tem coisas que são fora do controle.
É isso aí.
Ele não vai poder controlar.
Então, mas eles querem muito grátis. Ser legais. O problema dessa geração é que ela quer...
Nem sempre o bem
não,
vencerá.
Não, por isso
explicar
que...
isso
não, então, filho. Por isso que tem o cancelamento. O cancelamento é o quê? É uma coisa que você considera muito errado, junta a turminha e vai pra
reparação.
Cima. É uma reparação. É uma reparação social.
Você precisa ser destruído.
Só que isso. Você precisa destruir alguém porque você é muito legal. Só que o mundo não é legal.
Sim.
O mundo não é generoso. O mundo tem doença, morre, tem a Suzane Richthofen e não sei o quê. Você vai aprendendo isso, você vai se calejando ao longo da vida. Mas hoje em dia tem o celular que o cara troca mensagem com o outro e você tem que parecer ser um cara...
E alguém quer te proteger.
Moralista, bonzinho, limpinho, cuecas brancas,
com iniciais.
Por isso que tem que ser burro.
Por isso que é da porrada, meu irmão.
Porque senão o cara é cancelado,
calma,
não aguenta.
Calma, mas não é que não aguenta. Que não pera, não gordão, para.
Vai ficar bravo.
Não vai ficar bravo.
Não, não vai ficar bravo.
Não adianta também voltar bullying.
Por isso que eu digo, garrafão que levou querosene...
Voltar bullying também tá errado.
Se eu tiver um filho que for orelhudo, eu vou zoar. Querosene nunca perde o cheiro.
Isso. Então...
Como é que é?
Garrafão.
Muito boa.
Que levou querosene e nunca perde o cheiro.
Isso é uma verdade.
Deixa eu falar.
Você já levou querosene.
Mas é boa mesmo.
O que as pessoas precisam entender é entender isso. Não é bater, fazer
bullying. Não é bater.
Você precisa entender como é que funciona. Quando você entende, a dor é menor. Ulisses, muito obrigado, cara.
Curtiu?
Obrigado, meu.
Curti, bastante.
Cobrado. Obrigado.
Quando tiver com o livro na mão, volto aqui.
Pô, volte mesmo. E, gente, é o seguinte... Você que gosta de uma boa literatura, porque não é. A leitura é gostosa.
Sim.
Ele escreve de um jeito muito bacana. O Lewis Campbell é um best-seller aí, vendeu pra caramba, já tá.
9 semanas na lista dos mais vendidos.
Oh, aí, ó, 9 semanas.
Parabéns.
Tanto da Suzane quanto da Elise são dois ótimos livros aí pra você acompanhar essa história.
Sabe que eu recebo muita mensagem, que fico até comovido, de pessoas que nunca tinham lido um livro.
E leu o primeiro
livro.
Olha que legal. Ah,
porque eles sempre tinham essa coisa da... Cara, ainda mais dessa geração rede social.
Sim.
Que fica no Instagram. 120 caracteres ali. Não, hoje em dia no Instagram, se tiver aquele leia mais, ele já não lê mais.
O problema no zoológico de São Paulo, que puseram, mataram os animais.
E aí?
E não tinha mais pato, que puseram uma psicopata.
Ah! Uma estudada nele.
Obrigado, obrigado, gente. Valeu, segue agora mais um podcast com Ervilito. Bom programa aí pra vocês. Valeu.
Tchau. Muito bem, muito obrigado, Emílio Surita. Cá estamos nos estúdios do Mais Um Podcast. E hoje, lembrando pra vocês que, claro, a gente tá com o nosso link aí na descrição do canal do programa Pânico. Então, daqui a pouco derrubaremos aqui a live. Venha para o nosso canal, migre aqui para o Cortes do Mais Um. É muito fácil de você acessar. E também sempre deixa no chat, para você que vive no chat do programa Pânico. É muito fácil você fazer esta mudança. Venha, faça a migração aqui para o nosso canal. Certo, como é que estão meus parceiros aqui hoje, sentados neste sofá gostoso? Alá, Fátima Bernardes.
A tarde é sua.
Alba Spider.
Encontro com o Emilinho.
Diego Delari.
Salve, Emilinho.
Marco Antônio Salve. Costa. E Boa já tarde. Temos a linda Fabiana Barroso aqui conosco.
Obrigada, é casos de família, acho.
É, você viu, né? Meio casos de família, meio Fátima Bernardes. A gente está se adaptando aqui ao horário novo. A TV...
Muitas mudanças, hein?
Muita dor de cabeça, Delari.
Imagina, Nossa. Não consegui dormir ontem, hoje, tá difícil a vida, viu?
Mas semana passada a gente já tinha antecipado a frustração.
Na sexta, né?
Você sabe que muita gente tá querendo derrubar esse programa aqui, o Mais Um, né?
Tô sabendo. Tá rolando boicote aí, mas tudo bem.
Muita gente aí...
Vamos resistir.
Querendo derrubar, mas a gente tá aqui vivo. Hoje é o 95º programa.
Quem diria, daqui a pouco...
Quem diria
que iria tão longe?
Vamos completar... 100 episódios e hoje temos a comentarista política, advogada especializada em direito tributário pela PUC de São Paulo, conselheira administrativa do MAB. O MAB seria o Movimento Atingidos por Barragens, é isso?
Quase isso.
É?
Não, é o Movimento Avança Brasil, é movimento de rua. Esse negócio de movimento de rua é um movimento que resistiu.
Legal, legal. Não, então eu fiz a pesquisa, eu falei, vou perguntar, porque a gente sempre... utiliza da melhor fonte, que é o Wikipedia. Wikipedia é a melhor fonte.
Aliás, esse movimento, eu tive a honra de ser conselheira quando o Olavo era vivo, ele fazia parte junto comigo. Então, peguei essa safra assim, muito boa de conselheiros. E aí, com essas perseguições, a galera... Muitos empresários tiveram que sair, porque estavam sendo prejudicados mesmo na vida deles particulares.
Porque tem o MAB também, que é Atingidos por Barragens. É uma
bom saber,
esse
né?
aí o Pacheco entende bem.
É. O Marco Antônio Costa está aqui conosco, Superman da Jovem Pan.
Boa tarde, meus amigos.
Talvez vocês tenham sido colegas ou não lá na PUC de São Paulo.
É, não fomos contemporâneos, né?
Nós somos de épocas diferentes, gente. Eu sou vintage.
Ela é minha veterana.
É sua?
Sim.
Sua veterana.
Eu sou mais novo. Não, peraí.
É, você é mais novo.
Um pouco mais
Verdade
novo.
Seja dita. É. Simples.
E como é que é? E como é que você entrou para esse mundo da política, Fabiana? Então já foi na faculdade que você teve esse interesse? Ou...
Não, eu fiz faculdade normal, mas assim, eu tive o que acho que hoje não existe mais. Eu tive professor de direita. Do tipo assim, de colocar a gente que é com a camisa do Che Guevara para fora. Isso aconteceu comigo. Então, eu não tive aquele negócio, ah, nossa, pessoal de sociologia, essas coisas de esquerda. Comigo não foi. Tive mesmo professor de direito, tive o oposto. Mas eu sempre soube que era direita e esquerda, porque meu avô trabalhava na política quando era criança. Ele olhava para mim e falava, tá vendo aqueles vermelhinhos ali? Toma cuidado com esses caras. E, na verdade, ele era operário de fábrica, veio da Itália, e ele falava, olha, gente, eu quero trabalhar, e esses caras aqui não estão deixando, que era o movimento sindical da época. E os italianos, eles eram amigos dos patrões, e tinha muita chance de crescer na vida, não é como se coloca, eu vi isso pelo meu avô mesmo. E aí eu já fiquei esperta com isso, então quando eu fiz faculdade, eu sempre tive esse lado, de não entrar para essas pautas da esquerda, e entender assim, muito, muito claramente que era o que estavam te colocando justamente para te cooptar, né?
A gente aqui é tudo do sindicato. Os três aqui, ó.
Mas a gente também. É tudo, a gente paga a OAB, você não paga a OAB?
Pior é que não, eu tô atrasado, eles estão me cobrando.
Tudo
um ano
bem,
atrasado.
Mas a gente não deixa de ser sindicalizado.
Não vou pagar de raiva.
Bahia não pode exercer a sua,
pode?
A
pode.
Sua profissão.
O mais engraçado é que pode, você não pode votar só, você perde direito de votar. Eu não tô nem aí.
O Marco Antônio, ele adora o movimento sindical da OAB especialmente, em específico, todos, ele concorda com todas as pautas.
Imagina.
Do STF, ele tem.
Nós também. Estamos juntos nessa, né?
Mas eu vou falar uma coisa. A Fabiana falou que quando ela entrou, ela tinha muito bem dividido na cabeça dela que existia lá uma separação entre direita e esquerda. Eu vou falar para você, sinceramente, eu era meio confuso. Eu caía sempre pro lado da direita de achar absurdo algumas pautas e reivindicações. Então, quando eu entrei, a primeira coisa que eles fizeram, o primeiro ato lá era a greve dos estudantes. E daí queriam parar e impedir os outros alunos de ingressar na PUC São Paulo, faculdade paga, universidade paga, fazendo greve. E fizeram um mega evento tentando deliberar sobre isso. Então eu já achava algumas coisas absurdas. Mas eu caía no papo do social-democrata. Eu
já ouvi você falando um negócio até interessante no campo de vista penal. Você é um garantista penal?
Sou um garantista.
Então, não está ornando. Não tá ornando, isso aí não é muito direita.
Já achamos a
pior. Acho que eu sou mais radical.
Não, é porque eu sigo uma linha também que eu não gosto do Estado. E eu acho que quando o Estado vai atrás de você, do ponto de vista penal, processual penal, ele tem todo o ônus probatório.
Explique pra gente o que seria um garantista.
O maior símbolo hoje que a gente tem, para as pessoas entenderem, é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes no STF é um garantista penal. Então, o que ele entende? Ele entende que na hora que você vai soltar um bandidão, assim, um traficante, você tem que ler a lei e garantir o máximo, só que isso não vale sempre, isso na prática não acontece. Do ponto de vista jurídico, isso não existe, é uma hipocrisia. O Pânico acabou de falar aí no finalzinho que a justiça não existe. Ela realmente não existe filosoficamente, né? A justiça, ela serve para você não dar uma anarquia na sociedade. Então, Sim. É um equilíbrio, na verdade. E o garantismo penal, ao meu ver, no Brasil aplicado, é hipocrisia, porque a gente sabe disso. No Brasil, eu acho também isso, que essa parte de... Você consegue reduzir esse problema de crime no Brasil, que é pesado... se você olhar de verdade e fazer com que... Eu sou contrário, eu sou punitivista, acho que tem que punir muito para dar o exemplo. Mesmo porque o crime ele vai escalonando, e no Brasil isso é um fato. Você começa com pequenos delitos, aquilo vai aumentando, porque você não tem um sistema penal eficiente e a galera não tem receio. E aí também, pelos grandes aí, colarinho branco, você também não tem. Então, você não tem esse modal no Brasil. Aí, o pessoal aponta os Estados Unidos, mas, gente, Estados Unidos é outra parada. Aliás, é outro formato de julgamento, não se compara. Sim. Então, o que a gente vê aqui, na verdade, é um excesso de impunidade. E muita gente, você vê pobre, preso, isso é real. Às vezes, sem julgamento, mas para quem tem um pouco de acesso, você não vai. Isso é utópico, assim, então, é utopia. Então, a gente não vê. Infelizmente,
o Delari, por exemplo, ele saiu impune várias vezes. Você nunca gastou seu réu primário, por exemplo? Não,
eu tenho uma ficha limpa, graças a Deus, até hoje. É. Mérito meu, né?
Mérito.
Sempre desenrolei, nunca vá pra delegacia. Fuja da delegacia.
Sempre desenrolou.
Desenrole antes, nunca vá pra delegacia.
Tá na resposta jurídica.
Eu não quero entrar num debate com a nossa convidada. Com todo respeito.
Vai ficar esse juridiquês aí. Não,
então, é isso que eu quero fugir. Eu quero fugir do juridiquês. Primeiro porque, só pra deixar muito claro, acho que o garantismo ele tem um viés um pouco diferente. Não gosto da comparação com o Gilmar Mendes. Acho que tem figuras melhores aí que podem representar o garantismo na seara penal. Mas, definitivamente, acho que o garantismo ele tem muito mais um viés do liberal ou do libertário, anti-establishment, anti-Estado. Agora, eu concordo com ela que a legislação penal é muito ruim aqui no Brasil. Precisa de reforma e precisa de um recrudescimento, né, Emilinho? Você não gosta de sair na rua e saber que qualquer homicídio... A gente tem, imagina, o índice de homicídio é muito alto. A gente está falando de mais de 45 mil e já reduziu muito desde que o Bolsonaro entrou. O índice caiu drasticamente, né? Saiu de 60, 64 para 45 por ano, mais ou menos. Só que se você parar para dividir isso daí por dia, é um negócio tenebroso. O pessoal anda de máscara na rua, tem que andar de colete à prova de bala, não de máscara.
Zigue-zague.
E nem pode, né?
Zigue-zague.
Então, é um negócio que a melhor forma de combater isso daí é com um sistema sério e com penas pesadas. E a gente sabe que aqui não tem isso daí.
Aí nessa pegada ANCAP, só para terminar, porque o pessoal vai apontar, né? O pessoal de esquerda vai lá e fala, mas as penitenciárias estão cheias. Beleza, a gente sabe, isso é realidade. Eu fui da época que eu cheguei a visitar o Carandiru, quando existia, mas a ala feminina. E Então eu vi a realidade, a masculina você não conseguia nem chegar perto. Mas eu sou a favor da privatização das penitenciárias, isso sim, porque é uma forma, você tem que realmente dar, você não pode ir na ponta, essas ONGs aí esquerdistas que ficam brigando por cada vaga, né, fala não pode ter vaga penal, não tem que construir vaga penal, porque tem que dar o exemplo. Então, ele vai ressocializar, isso é outra história, o importante é ele pagar pelo que ele já fez, senão a gente vai ficar sem exemplo, aí fica difícil controlar.
Ô Fabiana, você tinha falado do começo da tua história, né, que teu avô sempre disse, né, a questão de direita e esquerda. Mas como é que foi lá na faculdade? Porque a gente sempre tem uma ideia aqui, o Marcão sempre conta várias histórias maravilhosas. Na faculdade o negócio se intensificou mais, você via ali, pô, eu preciso estudar. Como é que foi o teu norte para entender melhor como funciona o jogo político?
Então, na verdade, na faculdade eu fiz a faculdade tranquilamente, eu não tive esses problemas porque acho que eu trabalhava e fazia a faculdade, não tinha tempo para olhar essas pautas, mas eu sempre estava de olho na política. Então, época do Lula, eu xingava a TV, aquelas coisas assim, eu nunca votei no Lula, não estou falando isso, eu sei que a galera votou, mas é porque realmente eu sabia que a esquerda era aquilo e eu sabia que o Lula representava, esse negócio aí. Fórum de São Paulo, não tinha esses nomes, mas a gente sabia desses movimentos. Eu fui da época, que estavam falando agora da Suzane, eu tive um professor que ele era professor de... Ele foi o promotor que cuidou do caso da Suzane. Então, a gente teve muitos bastidores aí desses crimes reais, pesados. Então, o pessoal era ficar muito esperto. Era outra época. Tive um professor memorável também, que ele fundou o Museu do Crime aqui em São Paulo. Então, super de direita, um Genófia. Creio eu que ele já seja falecido, porque ele já tinha idade naquela época. E aí, eu fui trabalhar em escritório grande. Trabalhei num escritório particularmente grande aqui em São Paulo. E aí era assim, eu sempre fui cristã, aí foi onde pegou. Porque eu sempre me identifiquei como cristã, todo mundo sabia que eu era cristã, então era mais ou menos assim. Não era a Fabi direita, mas era a Fabi cristã. Então não chega com ela no direito, com as coisas bizarras, porque talvez meio
isso. Seu apelido era Fabi cristã?
Não, não chego com a Fabiana ali com pautas meio esquisitas, porque ela é cristã, pode ser que... ela não topa fazer alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque escritório de direito, você está, né, ligada a tudo que pode acontecer. Então, graças... Eu fui até protegido, isso para mim foi um presente. Porque eu nunca tive que advogar com coisas assim tão pesadas que eu não, moralmente, eu não concordaria. Porque quando você trabalha no escritório, é hipócrita você dizer, não vou fazer. Isso não é verdade, isso não é realidade. E a vida do advogado aqui em São Paulo está sendo cada vez mais difícil.
Mas ali você não trabalhava com o tributário?
Trabalhava com o tributário e aí que tá. Eu fiz muito tributário e direito preventivo trabalhista, que tem a ver, que você presta consultoria para a empresa. Então, assim, das coisas que a gente que chegava no escritório, que você vai, por exemplo, você tem que ir na delegacia do trabalho para apurar alguma coisa. Não mandavam a mim, porque sabiam ali que eu tinha essa pauta moral, que eles encaravam como cristã, mas não é só pelo cristianismo. É pelos valores, são pelos valores mesmo. Eu sempre coloquei o valor acima. E isso na minha carreira, dentro desses escritórios, ficou forte. Então, eu nunca tive esse tipo de problema. Para mim, seria um problema. Tem alguns que isso não seria, mas para mim seria um problema. Então, isso ficou marcado. Aí, depois, eu resolvi sair um pouco desse... advocacia, eu fiquei deprimida. Porque a gente começa a ver... Esse ano eu completo 20 anos de formada. Então, não são poucos anos, são muitos. Mas você vê que a justiça... talvez você consiga, não é sempre. E isso, para quem faz por ideal... Eu fiz faculdade por ideal. Eu acreditava na justiça, que eu ia melhorar a vida de alguém, que eu ia fazer... acreditava de verdade, essa coisa romantizada. A minha história individual tem um pouco disso. Meu pai faleceu muito cedo... E ficou eu, minha mãe e minha irmã. E a gente, meu pai tinha uma construtora e minha mãe não soube cuidar. E eu vi muitos advogados meio que passando a perna na minha mãe, na minha irmã, eu era mais nova. E aquilo foi cansando. Até a hora que eu falei, eu vou ser uma advogada diferente disso, né? E eu acho que eu consegui ser quando eu exerci. Então, eu fui feliz na profissão, mas aí chegou um tempo que eu falei, agora eu estou cansada. Eu fiz acho que mais de 1000 audiências, então tenho experiência com audiência, com a parte também de consultoria, essas coisas que você tem que ter muito jogo de cintura para você explicar para um empresário hoje no Brasil, para ele se adequar à lei. Não é fácil. Uhum. A lei trabalhista, a lei tributária, assim, você praticamente fala assim, não desista. persista, porque não é fácil. E você vê que existe muita maldade. Por isso que eu também tenho problema com o sindicato, porque às vezes você tem um trabalhador que a empresa investiu, ela fez curso, ela fez tudo para aquele trabalhador muito especializado. E aí você vê, às vezes, um sindicato colocando ali, porque vai entrar com uma demanda judicial, provavelmente vai ganhar, mas aquele cara depois vai ficar desempregado e o mercado de trabalho não vai mais absorver. Então, e aquilo é meio cadencial. Então, você vê um desemprego em massa de pessoas especializadas, que uma indústria investiu e que ele estava feliz até chegar alguém e ficar...
Mas aí você entrou para esse ativismo político quando?
Emiliano, só que ela está falando de ideal, assim, e tem uma amiga nossa... que tá na mídia, que também é advogada, loura, por sinal, também.
Ah, sim.
E ela também fala de ideal. Não sei se você conhece a doutora Dallaione, qual é? Dallaione?
Tameia.
A Tameia, você conhece?
Conheço, gosto demais da Tameia.
Você gosta dela? O que você achou das declarações dela falando do Lula aí apoiando, fez um show com a bandeira? Você acha que é isso mesmo?
Não.
Vocês estão falando de...
Tô falando da advogada lá. A Deolane.
Você tá falando de pessoas...
Essa que é sua amiga. Sua amiga também?
Doutora Deolane Bezerra.
Ela usa a mesma tintura
do seu cabelo. É nossa amiga. Inclusive,
o que você achou
da... Inclusive está convidada para vir aqui. Ainda não veio no Mais Um Podcast.
Veio, né?
Olha, eu não vou falar mal dela especificamente, mas vou falar das ideias.
Do companheiro?
É, do companheiro.
Deixa o companheiro. Companheiro em paz.
Eu acho que assim, eu parto do ponto de vista que cada um é livre para defender o que quer que seja, mas lembrando aqui que nós estamos em já pré-campanha e aí o que a legislação diz, ela diz, né? Está estipulado. Ninguém pode pedir voto para ninguém até as campanhas serem definidas, isso vai acontecer a partir de agosto, então, desculpa, está ilegal, eu não pediria voto, não sei, talvez, mas é... Eu acho que cada um é livre, problema dela, e depois ela tem o ônus e o bônus disso. Eu não tenho problema nenhum. Olha que lá, que bonito, né? Aí, eu, por exemplo, não tirei essa foto jamais. Eu sempre tive problema de olhar o presidente Lula. Não é isso, não é porque acabou acontecendo, que veio a Operação Lava Jato. Eu sempre olhei e eu via esses problemas do Lula. Para mim, ele nunca me enganou. Só que você tem que aguentar, você fazer o quê? Até que chegou um momento lá, e aí sim, aí comecei no ativismo, que foi quando teve... aquela fase da Dilma, eu fui pra rua, mas eu fui pra rua ainda não fazia parte do movimento
nenhum. Oba-oba.
É, eu fui com uma pessoa comum, normal, com a família lá e acabou. Mas, de fato, eu comecei a entrar quando eu saí da advocacia, porque o pessoal acha que eu saí da advocacia porque eu comecei a ficar grande em rede social. Isso não aconteceu. Eu saí da advocacia, eu fui tomar um tempo, falei, agora, minha vida? Estudei pra caramba e não sei se eu tô feliz com isso aqui. Tô meio mal, eu fiquei mal mesmo com a advocacia. Chegou um tempo que deu.
Foi uma crise profissional, existencial.
De falar aqui que eu fiz.
Mas eu acho que você. Mas acho que você e muita gente que trabalha com o ambiente judiciário e tal. O que acontece? Você fica dependendo muitas vezes de decisões do magistrado, existe uma espécie de culto. A magistratura, você tem juiz que tem juizite, que acha que você está entrando meio que no espectro daquele poder dele do gabinete. Então, isso
muita vaidade. Cansa.
É. E a vaidade existe em todas as esferas. A gente está aqui no ambiente mais.
Mas atrapalha seu trabalho, a vaidade deles.
Tem vaidade também. Mas a vaidade do juiz, ela interfere diretamente na decisão, no teor da decisão.
Olha, eu vou dar um exemplo. As pessoas não imaginam que isso acontece. Quando você vai fazer sustentação oral no Tribunal Superior, que é a segunda instância, você tem um monte de desembargador. Eu vou escrever a cena para vocês entenderem o quanto que é difícil isso. Você chega lá, você vê aquelas pessoas mais velhas, que desembargadores geralmente são mais velhos, com todo o respeito. Aí você se prepara para fazer uma sustentação oral, que não é fácil. Você vai ter que convencer aquele desembargador que sabe muito da lei, seja na esfera trabalhista, seja na esfera civil, o que for, que você tem razão. Aí eles ficam de cabeça baixa, eles não te olham. Você está com o peso do teu cliente, com aquela sustentação, o peso do escritório, com aquela toga super bonita. E os caras não levantam nem a cabeça para te dar um oi. Então, eu vi advogados, tipo, derrubando copo de propósito. para os caras levantarem e falar, opa, tem gente aqui. E você vê a diferença. Aí você tá suando, nervoso.
Parece um esquete.
Parece. Vocês conseguem desenhar. Juiz, vocês que, né, são do humor, assim, cara, poderia aproveitar.
Deve ser gostoso.
Aí passa um mordomo, assim, servindo aguinha para eles.
Deve ser uma delícia.
E, assim, você fala, meu Deus, eu estudei tanto. E às vezes, o que você tá ali, você tá com um direito muito legítimo, sabe? Você tá, assim, você tá muito certo, muito coeso. Com o que você tem para falar para aqueles desembargadores, vale muito a pena eles escutarem, nem sempre, mas eu passei por isso, isso começou a me fazer mal. Falar, meu Deus do céu, eu estou do lado da lei, está tudo correto, a minha causa é muito legal do ponto de vista moral, jurídico, e os caras não levantam a cabeça. Aí o máximo que você consegue é pedir vista, que significa que ele vai lá, vai dar um tempo para ler e quem sabe reverte aquilo.
Será que lê mesmo?
Lê.
Ah, mas agora você se encontrou aqui mais nesse ativismo político, não é?
Então, aí foi natural, eu comecei a xingar, quando eu fiquei desempregada, porque eu saí de tudo, e aí eu comecei a xingar a TV na época que o Lula foi preso. E aí eu já tinha uma conta no Twitter, mas eu entrei, e aí comecei a xingar publicamente o que eu fazia na TV, e comecei a explicar para as pessoas os julgamentos
na TV?
Pelo Twitter, eu olhava a TV e via os julgamentos do STF. Eu comecei a traduzir os julgamentos do STF para a galera normal.
Você virou uma tuiteira.
É, mas
de
assim,
plantão.
Não porque. Porque realmente eu estava em casa.
Tempo ocioso.
Isso. E aquilo me fazia bem porque eu desabafava, mas eu vi que tinha pessoas como eu que estavam assim, indignado com tudo aquilo que estava acontecendo. Porque até aí você não sabe. Você
isso
não...
quando?
Isso, acho que ele foi preso em 2018, 17.
O companheiro?
Foi
2000 e...
Que ele deu aquela festa na laje.
2017, né?
Foi por aí.
Se eu não me engano, foi em 2016 ou 17.
É, aí a festa na laje ali, aí muita gente falava, Fabi, me explica. Aí eu fiquei no perguntas e respostas aberto. Participei de vários grupos de WhatsApp, aí veio a eleição do Bolsonaro, aí eu fui. Aí falei, vou abrir um canal, abri... E eis-me aqui.
E você veio parar aqui na Jovem Pan como? Quem que foi? Quem que te convidou?
Gente,
como...
são barato. Até o Tutinho, um dia, quando eu cheguei aqui, ele falou, mas você veio por onde? Eu falei, de todos os lugares e de nenhum. Porque muita gente falou, Fabi, eu te indiquei lá na Jovem Pan. Muita gente. Então, de fato, eu não sei quem chegou. Mas eu participei muito aqui como convidada, acho que uns 3 ou 4 meses, fazendo tudo quanto é programa. E achava super legal, ainda coloquei um limite, eu falei na minha cabeça, eu falei, vou fazer isso aqui até... Aí chegou agora em fevereiro, a gente foi contratado no mesmo dia, né? Eu e você.
Foi, ó.
No mesmo
que
dia.
Beleza, hein?
Entrou nós dois,
os
né?
dois lindos da Jovem Pan, os nossos músicos. Olha só, tem muita gente ainda acompanhando pelo canal do programa Pânico, vou lembrar para vocês que a gente vai derrubar a live neste canal e ficaremos só no mais um podcast. Então o canal tá muito fácil de você encontrar, o link tá aí na descrição, ou você também pode encontrar no chat que o nosso amigo, o companheiro, nosso companheiro,
camarada
Diego Delari está enviando aí muito facilmente para você acessar a nossa live aqui no Mais Um Podcast. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, faça dessa moral para nós. Diga lá, Alba Spider.
Eu tenho uma dúvida burra, né? Porque nós estamos aqui diante. Inclusive, até pedi uma dica para os dois aí, que tem um apartamento no inventário. Queria saber como é que faz para ligar para um juiz para passar, para ir rápido o negócio, né? Mas... Eu ia perguntar para você, o Marcão pode até comentar depois, que o nível de polarização tá tão grande que todo mundo tem rede social. Já aconteceu, ou é possível, por exemplo, eu sou condenado de um negócio, aí falo, não, mas eu vi na rede social que o juiz é esquerdista. É possível o cara contestar a decisão por causa da polarização?
É possível, isso acontece do lado da direita, acontece muito. O Conselho Nacional de Justiça fica muito em cima dessas pautas. Juiz, em tese, não poderia se pronunciar fora dos autos. Mas você vê mesmo o perfil e isso acontece. Foi uma dos motivos que eu desisti da advocacia, foi exatamente isso. Não necessariamente assim, de esquerda ou direita, mas quando você chegar num tribunal... vou dar um exemplo, o Tribunal Trabalhista de São Bernardo do Campo, que lá é um lugar onde tem bastante sindicalista. Você, não importa a vara que você entrasse, aquela decisão já estava meio que pré-existente, não importa a defesa, o direito é muito caso a caso, porque você tem que pegar aquilo, cada indivíduo vai ter um direito a ser pleiteado, não dá para você fazer, embora tenha advocacia de massa, mas não é assim, é a vida das pessoas. E também, você perguntou isso, mas o que para mim contou muito, que não é divulgado, no Fórum Trabalhista, nos anos que eu desisti ali, teve dois suicídios.
Ah, é foda. Do Nicolau, né? Da Barra Funda ali.
Eles não divulgam com razão, mas um deles eu estava chegando e foi assim, eu não peguei, né? Não, ainda bem.
Mas você viu o sangue no chão?
Muito pesado.
Espirrou em você, não? Mas
como
não.
É que é esse cara? Não conheço. Se puder explicar.
O fórum da Barra Funda é o que o Lalau fez. Então, ele tem um vão muito grande e você... Até assim, arquitetura moderna até bonito. Mas as pessoas ficam muito desesperadas.
Quando, né? Pega as causas trabalhistas.
E as coisas que a gente ficou sabendo, uma delas era de um reclamante que não viu solução e depois disseram que no outro caso era um empresário. Porque é isso que eu estou falando. O juiz, o advogado, ele está com a vida da pessoa direto ou indiretamente. Então, eu cansei de ver. Eu lidei com empresários que tinham uma empresa familiar de 40, 50 anos. E que aquela decisão daquele juiz ali ia dar um norte para a família dele inteirinha. E o cara não era mal intencionado. Aconteceu um monte de coisa. Nesse caso aí, a China veio, ele não conseguia produzir mais peça. Mas era um empresário que ainda ligava mesmo para os empregados, empregado de longa data. Então, o cara ele fica mal dele não conseguir pagar os direitos trabalhistas, que a pessoa trabalhou a vida inteira. Então, aí você vê que, às vezes, aquele juiz que está julgando ali meio que em massa, ele teria que olhar de uma forma um pouco diferenciada, porque é o caso a caso. Direito é uma ciência humana ainda, mas estão tratando como se não fosse. Então, você não consegue ter essa exatidão, assim, que as pessoas pretendem. Então, você não tem esses julgamentos extremamente técnico. Por que não? O direito não deveria ser assim.
Mas nunca vai ser... Sempre vai ter o lado subjetivo da...
Espera o Watson,
deveria,
irmão.
Deveria ter.
Espera o Watson chegar.
Né? É que é como se fosse uma espécie de moedor de carne. Tem muita coisa que vai passar pelo sistema e você não vai... Você vai cair dentro de um padrão decisional. Você vai ser meio que... Ah, furto, tal, homicídio, tal. Você vai cair dentro de algumas categorias. E tem alguns julgamentos, aí depende do valor da causa, de quem está sendo julgado e tal, que daí eles, dependendo da situação, analisam com algum tipo de carinho, algum tipo de olhar ou atenção, de acordo com o que a mídia fala, entendeu? Então, isso incomoda também bastante, entendeu? Quem trabalha com direito penal, processual penal, você vai na fila do DIPO, que é um DIPO? Fórum Criminal da Barra Funda, departamento lá de inquérito, que o pessoal vai para...
Ele tem uma cara de quem frequenta o DIPO, hein?
Não, nunca. Mas aí você vai lá, os caras sabem os crimes que eles cometeram, eles sabem o Código Penal de cor. Os acusados, né? E que nem você vai no presídio, todo mundo sabe o tipo penal, de cor e salteado, os caras sabem tudinho. E existe um padrão das decisões. Pra mim, isso é bom. Quando você tem... Aí a gente pode criticar o sistema de falar, putz, é muito leve, podia pegar mais pesado com a bandidagem. Mas quando você vai pras outras áreas, começou a ficar meio que desenho livre, sabe? Então, você dá a caneta pro juiz e fala, ó, esse é o quadro aqui, esse é o espaço que você pode desenhar, pinta ele como você quiser. Isso não gera segurança jurídica nem previsibilidade. E tá acontecendo pra caramba isso daí. Então.
Tá piorando.
Ó, olha só, muita gente aqui no chat falando que é o Superman e a Lois Lane.
Mas a Lois Lane é morena, gente.
Os caras não sabem nada, gente.
Mas agora pode ser...
Agora é todos.
Só deixa eu dar o recadinho, que é o seguinte. Por favor, você que está aí no canal do programa Pânico, vou falar pela última vez, por favor, venha ao nosso canal do Cortes, do Mais Um. Ah, e eu não passei o serviço, não passei o Instagram e o Twitter da Fabi, @ Fabi FBBR. FB de bola, B mais uma vez, R. É isso? R.
É isso mesmo.
R, a gente lembra R de rato, mas não sei se fica muito... falando em rato, Diego Delari. Você tem pergunta?
Até então, nunca fui condenado. Rato elogio, tá? Rato se vira. Tipo, ô, doutora, aqui na Jovem Pan tem muitas discussões, é, acaloradas e tal. Você já teve alguma com algum integrante aqui, sei lá, Amanda?
Olha, eu já, a Amanda já tive... É, no ringue com ela. Lá, no, quando eu estava na Rede TV, é, no programa do Lacombe, umas duas ou três vezes. Inclusive, um vídeo meu viralizou, gente, é muito engraçado. Que eu, é só a cara, não é o que eu tô falando, é o meu rosto que eu tô falando para ela com cara tipo assim, mina que você tá falando, sabe? Isso é engraçado. Mas não, tive com o Piperno também, né? Aquela coisa, mas eu acho que você perguntou da polarização. Esse negócio de polarização é complicado. Como eu sou Olavete, gente, tá? Pra quem não gosta, sinto muito. Imagina,
tem três Olavo aqui.
Só o Olavete. Não é, é Olavete.
É que vocês...
Olavete, um Olavete, outro Olavete.
Não, é que vocês não entendem...
Vocês entendem a genialidade do
mundo. Não é que entende a genialidade. A importância literária dele.
Pós-marxismo.
Aí você vai pra casa, você vai estudar o cara dos Estados Unidos, o cara da... Mas eu ganhei prêmio, porra. Aí você não sabe, porra.
Como
tem que dar valor.
Como se o mundo não tivesse nada. Não, não é assim. Nada antes do Karl Marx. É tudo depois do Karl Marx.
Eu já falei.
Não,
temos a Revolução Francesa, tem um monte de coisa.
É claro.
Mas assim, o Olavo, ele foi importante.
Obrigado.
E acho que é bem importante nessa parte que eu tinha. É, isso funcionou comigo. Cada um tem uma história. Mas para mim, ela fez com que eu não tivesse aquela necessidade de ter tanto título. Eu falei, não, eu preciso saber... conhecer de verdade, ao invés de ficar aqui me desgastando de fazer pós, doutorado e etc. E realmente isso surtiu, abriu assim um horizonte. Falei, gente, não precisa. Então, por exemplo, hoje eu me dou o luxo de estudar. Estava ouvindo aí o Pânico, o Ulisses, até conhece o Ulisses Campbell, estive com ele, está no programa também. E eu estudo por hobby. O que as pessoas são, essa parte de psicopatia, eu queria dar um espetáculo lá, porque eu acho que quando você conhece comportamento humano, eu vi o pessoal explicando ali, por que que psicopatia e político tem a ver? Porque psicopata, uma gama de psicopata, ele gosta da manipulação, ele gosta do poder. Então, obviamente, ele vai estar na política, porque é uma forma de manipular. Como, infelizmente, eu não gosto desse exemplo, mas vou dar, o pedófilo gosta de parquinho, porque lá tem criança. Então, é meio isso, é por isso que atraem. Então, você vai ter um monte de político psicopata. Então, quando você começa a entender esse um pouco mais, e o Olavo abriu para você entender o que você curte fazer na vida, o que você gosta mesmo, eu acho que é um horizonte que se abre, e ele começou isso também já com mais idade, né? O Olavo... E foi muito importante. Eu tive a honra de entrevistá-lo no meu canal. E ainda para mim é um pouco assim que ele faleceu para mim muito cedo. Mas é legal a gente ter essa parte. E eu acho que quem leu o Olavo, ele fala palavrão, ele fala de marxismo, é porque não parou para ver o quanto que ele foi benéfico. E tem umas palhaçadas aí, que ele nunca foi guru do Bolsonaro. Isso não é real.
Terraplanista.
Terraplanista é interessante que o Olavo falava em relação ao terraplanismo. Porque ele falava assim, eu não tenho tempo para estudar, para ver o que esses caras estão falando de fato. Porque como que você vai dar uma opinião se você não parar e estudar? Por mais absurdo que seja, porque o mundo é feito, no campo das ideias, o mundo é feito de absurdos. Tudo
pode
filtrar, começou por absurdo.
Né, o que você pode estudar também, né? Tanta coisa para estudar, vai estudar se a Terra é plana.
Não, mas ele nunca estudou, ele só disse, ele deu uma declaração do tipo Entendi. Isso, entendeu? Não tenho como refutar, porque eu não parei. E ele fez astronomia, então eu acho que ele tinha...
Ele fez astrologia, ele era astrólogo, né?
Porque também ele... Astrologia, então ele estudava os astros em relação... Então, acho que para ele era uma ciência que ele falou, não sei ainda, deixa eu ver. Não tinha tempo para isso, não era o foco dele. Agora, ele nunca vi ele dando uma declaração dizendo, eu sou terraplanista.
Ele tinha o globo na mesa dele.
Isso.
Globo plano.
Vamos ficar aqui puxando o saco, lambendo o saco do velho.
Deixa o cara morreu.
O velho saudoso.
Gente, é impressionante como ele tem a voz do milho.
Agora, eu posso fazer uma pergunta para...
Diga, meu bem.
Para Fabiana, porque quando nós temos aqui duas pessoas imponentes no meio.
Sim, político, dois lindos,
né? E é claro que eu não posso deixar de fazer... de pedir essa análise de Sérgio Fernando Moro. Como é que você analisa a trajetória? Ah, sim, como nosso... é que você analisa a trajetória dele desde a época que você conheceu? E se também você acha que esse é um ponto até que o Emílio cita bastante no Pânico, eu acho interessantíssimo, que o fato da popularidade de um juiz foi crescendo, a Lava Jato, de certa forma, acabou tornando os juízes ainda mais poderosos.
Então, o processo da Lava Jato, eu não vou negar, eu vi o Moro como um herói. Pronto, não sou dela, não gosto dessas coisas. Ah, eu era muito inteligente e olhava lá e via o Moro, não. Achava o Moro, assim, quando ele colocou que deu certo de o Lula ser preso, eu vibrei e ótimo. Mas eu sempre tinha algumas decisões que realmente eu olhava e falava, isso aqui tá meio esquisito. E tinha o probleminha lá com o PSDB. Falava, mas cadê os políticos do PSDB na Lava Jato? Então tinha, isso eu olhava, mas não era abertamente. Só que a gente vai vendo agora, né, quando passar, agora fica fácil você olhar e falar, ah, o Moro é isso, o Moro é aquilo, mas é importante. Porque é importante fazer uma revisão do que foi a Operação Lava Jato para esses erros não acontecerem mais. Então, ele foi, o Lula, ele não foi inocentado, mas ele teve o processo dele processualmente remetido a Brasília, por um erro processual que, ao meu ver, esse erro nem existiu, mas seria importante se blindar disso, porque o problema do Brasil, na parte jurídica, é que você tem a burocracia processual. Então, quem faz processo penal, processo trabalhista, processo tributário, você não discute nem o mérito. Então, um bom processualista, ele vai ganhar o processo no tapetão. Você deixou de cumprir um formalismo processual, mas você não está discutindo mérito. Se for ver, isso é um absurdo. E acontece em países como o Brasil, que está acostumado com excesso de burocracia. Está uma coisa ligada com a outra. Fala assim, você não preencheu essa fichinha direito, então eu não vou julgar teu caso. E o que importa mesmo não é julgado. Por exemplo, o Lula é basicamente isso que aconteceu. Mas talvez precisasse expor um juiz, o ego de um juiz, porque isso é comum, né? Isso é comum. Juízes têm esse tipo de ego. Não precisa ser uma super celebridade. Eles já tratam advogados dessa forma. Isso é real. Advogado aí sabe o que eu estou falando. E não existe hierarquia entre advogado e juiz. Mas eles tratam... Porque assim, não existe, mas existe. Porque você está com a vida ali do seu cliente na mão daquela pessoa. Tem o mesmo problema também com o promotor. E o que eu acho interessante é que, por exemplo... Acontece um problema com o juiz. Todo mundo, inclusive os advogados, sai em defesa dos juízes. Mas quando acontece um problema com o advogado, você não vê. Aí o juiz fala, não, mas eu não posso falar porque eu tenho o CNJ. Mas a gente também tem a OAB no nosso cangote. A gente também corre o risco. E aí, exemplo disso, aí a gente liga o que está acontecendo agora. Que é esse inquérito, que é a minha visão, é ilegal, inconstitucional, que os advogados, ninguém fala isso, pouco se fala isso, mas os advogados estão sem acesso aos autos, isso é um absurdo. A gente não está nem entrando no mérito do que está certo e está errado, mas o advogado não ter acesso integral aos autos faz 2 anos. Então, eu tenho um amigo advogado que é um dos advogados que está envolvido nesse inquérito da Fake News, ele fala, eu não tenho acesso aos autos amplamente, só tem de um apêndice ali, só do apêndice 70. Como que ele vai defender o cliente dele? Como é que você vem falar em democracia? Como que, não existe democracia sem o livre exercício do advogado. O advogado precisa saber qual é que é o que está lá no processo. Como ele vai fazer?
É porque já deve estar, a intenção já está clara, já, né?
Então... Aí você vê uma série de.
Você vai se defender do quê? Que já tá escrito.
Mas cadê
já?
A sociedade dele, ajudando Voldemort. Esses advogados a pleitear isso todo dia? Porque isso não é uma pauta da esquerda ou da direita. É uma pauta de cidadania. Você não consegue, pouco importa, se for um advogado da esquerda que não tiver acesso aos autos, eu vou brigar igual. Eu acho isso um absurdo. Você não existe isso, gente.
Só antes de você complementar, meu querido Marco Antônio Costa. Agora vamos encerrar a live no canal do Programa Pânico. Se você quiser acompanhar e continuar assistindo aqui a nossa entrevista com a querida Fabiana Barroso, venha para o canal do Mais Um Podcast. Diga lá, meu bom.
Eric, não, esse negócio do Sérgio Morno, qual que é o problema?
Ele já vai...
Serginho Moro.
De Belize.
Serginho Moro.
É que dá vergonha mesmo. Esse
sapato maravilhoso.
Não, o Serginho... Mas
foi no casamento.
O Serginho Morno, o problema dele é o seguinte. Ele pessoal fazendo boneco dele na Paulista, os amigos da Fabiana. Tô brincando. Não é. Mas...
eu acho injusto você fazer isso, porque não. Agora você tá surfando nessa ondinha aqui que a gente carpiu, tá?
Não. Calma lá. Isso daqui é só
me defendia pra... muito, carpiu. Senhor, viu? Antes.
Isso daí é só pra deixar claro que a galera gosta de personalizar muito. Parece uma espécie, sim, de carência popular. Endeusar
também, né?
É, então vem um cara... E tem várias críticas, e eu concordo com o Paulo Figueiredo, que é um garantista nesse ponto também. É, várias críticas pontuais aí a Lava Jato, que foram, poxa, exagerou, teve exagero. Eu defendi que teve exagero várias vezes, isso daí eu lembro, até conversando com os meus colegas na advocacia, eu falei, meu, o Dallagnol tá maluco, ele tá querendo pautar o legislativo. E nessa época eu falava isso num tom de crítica, porque ele entrava nas discussões de Facebook contra a lei de abuso de autoridade, né? Então ele falava de maneira contrária e reticente à lei de abuso de autoridade, estando no Ministério Público. Eu não gostava disso. Só que agora virou uma antologia livre, né? Então você vê o Tafão do Alexandre, nosso amigo.
Carequinha.
Xerife.
O careca.
Ele xerife. Foi o professor, o Alexandre Moraes.
Então, que a gente não fala esse nome, porque a gente já perdeu um canal por causa dele.
Então, aí você tem...
Aquele
cê,
que a gente não precisa citar.
Você tem... Tá todo mundo muito solto. Tá todo mundo errando. Entrando na seara política como bem entende. Então é por isso que a gente tem que ter pelo menos algum tipo de regra e seguir a regra. Então você tem poderes independentes, cada poder tem uma atividade típica que tem que seguir. A gente não pode ficar brincando de isso daqui é excepcional, isso daqui também.
Mas o Marcão, o cara descobriu que eles têm um poder. Por que que eles vão parar? Não tem
então, mas o sistema de freios e contrapesos, o sistema de freios e contrapesos que existe na Constituição, ele serve exatamente para isso. Para você poder, quando a pessoa abusa da autoridade dela, você tem um mecanismo onde o outro poder vai lá e fala, opa, aqui não, entendeu? Só que isso não é exercido por conta de conflito de interesse hoje no Brasil, que é muito ruim. Mas quando na época do Moro tava lá, a Lava Jato tava bombando, óbvio, tem críticas que eram construtivas de equívocos dele, que ele cometeu. Mas eu concordo aqui com a Fabiana, e aqui eu não tô tentando... tapar o sol com a peneira, nem criar um argumento que vai cortar para os dois lados, mas no caso do Lula, houve um jeitinho que o judiciário deu para falar que existia um vício inequívoco de competência do foro onde a ação foi iniciada.
E a Dilminha, e as pedaladas da Dilminha também não foi...
Não, ela pedalou mesmo.
Golpe.
Ela pedalou e ao meu
ninguém
ver...
ninguém pedalava? Não. Robinho pra cá, Robinho
pra lá. Mas ela exagerou. E existe isso no Brasil. No Brasil existe lei que pega e lei que não pega. A gente, onde você já viu falar? Então assim, você coloca a lei e aí vê se ela vai... Se a galera vai falar, ok, vamos fazer isso aí. Isso não existe, não deveria existir. E no campo da pedalada era assim, a lei pegava ou não pegava. Ela deu uma exagerada aí, e um absurdo.
Aquele grande apoio popular que ela tinha.
Mas ela não foi inocentada depois do processo dela?
Foi fatiado. Para mim, existe uma parte que ela é inocente porque ela tem os direitos políticos
mantiveram. Não, uma coisa tem que ficar clara. Crime de responsabilidade não é crime na seara penal, necessariamente.
Golpe. Foi golpe.
Não, foi golpe.
Jabzinho. Vamos assumir, vai. Claro. Vamos assumir, que isso daí já é velho.
Tá tudo bem, já caiu.
Tio Eric, foi dado, já deram tio Eric, vem pra cá. Vem pra cá, tio Eric. Vamos lá. Crime de responsabilidade.
Essas piadinhas internas, não sei, gente. O que é, Eric?
Não é. Só tentando chamar atenção.
Crime de responsabilidade.
Crime de responsabilidade não é necessariamente crime que tem tipificado no Código Penal. É um tipo aberto que, por exemplo, eu posso alegar que o xerifão cometeu crime de responsabilidade no caso do Daniel ou no caso do Alan dos Santos. Por quê? Eu não tô acusando ele de ter cometido um crime do Código Penal. Eu tô falando que ele cometeu crime de responsabilidade da Lei 1079, que prevê os crimes de responsabilidade com relação à suspeição, etc., dentro de um processo. Então, ele poderia ser impedido por conta de um crime de responsabilidade, que não é crime. É algo um pouco mais administrativo, mais aberto, maior. É isso.
Subjetivo.
Pode a lei é subjetiva.
Leia-se.
Diga lá, meu querido Albert Spider.
Aqui cara, tá rolando uma identificação, porque ele é Olavete, nós somos Olavetes. É. Aí tá aqui cara, o embelinho é vocês, meio incomodado. Vocês julgam
ele é Olavete e Neymarzete.
É lógico, não tem como um santista não ser Neymarzete, pô. Inacreditável ainda que tem santista que não gosta do Neymar. É incrível.
Gente, de futebol isso. É a mesma coisa que eu te perguntar, o que, que é litispendência?
Entendeu? Isso aí. Não, eu ia, já que a gente tá nessa seara aí, eu ia perguntar pra você o que pode esperar dessa eleição, porque é o seguinte... Mito, caralho. Não, eu sei, tem a questão das pesquisas, tem a questão das pesquisas. Queria saber primeiramente o que você acredita nas pesquisas e de todo o cenário, por exemplo, essa terceira via que não existe, acabou não existindo, porque todo mundo quer ser candidato, só que não existiu uma identificação popular com nenhum desses candidatos da terceira via.
Perfeito, você chegou no ponto, faltou combinar com o povo. Os políticos esqueceram, estão esquecendo, inclusive o pessoal da direita está esquecendo. O pessoal fica o dia inteiro em rede social fazendo fofurices, mas esquece que talvez aquilo não esteja agradando o povo de uma forma geral. Eu pouco ouço nessa campanha aqui as pessoas colocando projeto. Será que o deputado, ele sabe que quando ele chegar lá ele vai ter que fazer um projeto de lei? Esse é um ponto. Eu tenho um projeto de levar isso para as crianças, como cidadã, porque eu acho que a pessoa tem que entender desde cedo e ser cidadã. Aí depois ela define se ela vai esquerda, direita, pauta identitária, mas se ela não souber, nem o começo, você acaba meio que escravizando a pessoa na ideia. Então, esse é o ponto. As eleições no Brasil, elas vão ser judicializadas antes, no meio e depois. Isso é certo. É certo. Então, a gente vai ter aquela situação, não sei se vai acontecer isso na presidência, com cargo presidência da República, mas os outros, com toda certeza, de pessoas eleitas, que você sabe que não vai, talvez, chegar, de fato, a exercer o poder, porque vai ter alguma coisa ali irregular. Aconteceu já nas eleições passadas, o TSE fez algumas coisas, mas não foi como está sendo agora. Nas eleições municipais, ela já deu uma previsibilidade para nós, mais ou menos, disso. Eu estou num grupo de advogados, nós judicializamos as eleições de São Paulo, porque nós vimos um disparate dos números, aquela travadinha que deu nas eleições de São Paulo. E nós judicializamos perguntando ao Tribunal Regional, Tribunal Regional Eleitoral, para saber o que estava acontecendo, e basicamente eles falaram, quem são vocês, advogados meros mortais? Porque ali não tem isso também. E a gente não teve resposta, nem sei como está esse processo ali, mas a gente foi ignorado, para o pessoal entender.
Bonitas essas guerrinhas de ego, né? Entre doutores e tal.
Mas isso vai além do ego, né? Porque o que a gente estava querendo era uma resposta legítima, já antecipando o que vai ter ali. E eu tive a oportunidade, porque aquele supercomputador do TSE é de uma empresa que pode falar, isso é público, uhum, que é da Oracle. E eu cheguei também a entrevistar e conversar com técnicos da Oracle, dizendo que não existe aquela parada do ponto de vista técnico deles, porque tem muita redundância no equipamento. É mais ou menos assim, eles alugaram um Porsche e precisava só de um Fusquinha. A capacidade de dados ali realmente é um super. Então, você não tinha... Eles não veem motivação para aquela paradinha. Então, a fala do Barroso, quando ele deu aquela explicação, irritou os caras de TI. Só que o problema é que os caras de TI têm a linguagem, assim como tem o juridiquês, eles têm, sim, uma linguagem que você não entende. Sim. Sem falar, não, me explica aí.
Para nós, leigos, meros... Leigos.
Muito difícil. Sim. E aí eu tentei fazer essa ponte, entender, e eu entendi mesmo que teve um problema que os caras falaram, meu Deus, não tem. O Barroso então tem que dar outra explicação, porque essa que ele está dando não retrata a realidade. Veja, foi lá agora faz 2 anos e a gente vê onde isso foi parar, com as Forças Armadas perguntando para o tribunal o que está rolando e os caras nessa. Então, talvez tivesse sanado ali, a gente não estaria nessa polarização que você falou. A polarização é porque a gente tinha uma hegemonia, ninguém ousava discordar, e agora quando você tem a desconfiança, que para mim é saudável, né, eu sempre fui uma pessoa que contesta tudo, porquê, você tira isso e fala, agora está polarizado. Não está polarizado. Na verdade, está tendo uma quebra hegemônica de um discurso que só agradava alguns poderosos no Brasil.
Você mais sucinta, as eleições para você são confiáveis ou não são confiáveis?
Complicada essa resposta. Porque já nas eleições passadas, para a gente pegar de casos pontuais, se a gente pegar a aprovação orgânica que teve o Bolsonaro e a desaprovação orgânica também que teve o Haddad, acho que ficou muito claro que as urnas elas retrataram o que estava nas ruas. Sim. Talvez aí aquela desconfiança que talvez o processo não tenha sido legítimo, que o Bolsonaro teria mais votos. Mas a gente agora, atualmente, as respostas que o tribunal está dando para quem está perguntando não estão satisfatórias. Então, eu acho que do ponto de vista de confiabilidade, ela não está confiável, mas pode melhorar até lá. Porque eles colocam esse empecilho, mas, gente, isso é muito simples arrumar. Não dá para fazer o voto auditável como a gente queria, mas eu acho que dá para dar muita transparência para não ter isso aí. Porque se tiver, complicado.
Mais, né? Mas você acha que alguém pudesse deixar o Frota entrar? O cara que controla o esquema, falando, não vou deixar, acho que ele deixar o Frota entrar?
Eu conheço muita gente que votou no Frota. Né?
Peraí,
mas se fosse roubado...
Você conhece muita gente que votou no Frota?
Conheço, tem uma amiga bem aí...
Nossa. Então, mas não é isso que eu tô falando. Se a pessoa que pega, libera votar no Frota, por que não vai lá e rouba na urna?
Não, tem que internar todo mundo que votou no Frota.
Poderia tirar os votos ali da urna?
A festa da democracia.
Tiririca.
Erundina.
Ah, sim.
Tinha que internar todo mundo.
Não, calma lá. Luiz Erundina.
Você
não vai colocar no mesmo pacote do Alexandre
Frota. Mas fez um mutirão.
Não, só pacote.
Rainha dos mutirões.
Quem vota no Boulos? Ele adora. Quem Boulos, vota no Boulos?
Boulos. Então, as urnas que a gente contestou, muita gente votou no Boulos.
Então, olha só. Então, a urna é segura, pô. Entrou Boulos, entrou Foto, entrou Joyce. Se entrou, tá não, segura.
Pra muita gente também tem isso. As eleições galera, vão ser seguras se
esse
o Bolsonaro
problema.
Ganhar.
Esse é o problema. Pra não deveria ser assim.
Vamos
me agrada, então ela não vale.
Sim.
Não é isso. Que nem, o nosso questionamento. Nosso questionamento nem tinha um candidato assim. Era tipo Celso Russomano ou sei lá, tanto faz. Entendeu? A gente estava mesmo preocupado com aquela paradinha que deu nas eleições municipais, que deveria ter sido uma boa. Ter olhado aquilo, aquele pleito ali de pessoas que estavam falando, eu quero entender o que está acontecendo. Mas eles decidiram que não e agora a gente está vendo onde está ficando. Mas se a gente for falar de eleição para ser bem polêmico, olha o que está acontecendo. O que aconteceu no meu canal, eu comentei a eleição do Trump. Isso. Gente, agora está vindo aí, né, documentos e documentos.
Parece um tem um documentário bom do Dinesh de Souza.
Dinesh de Souza.
Eu e o Marcão somos fãs do Dinesh de Souza.
Mas por falar na plataforma que a gente está falando aqui, não pode. Elas foram bem específicas, pelo menos comigo.
Não pode falar
então,
sobre.
Plataforma, querida, a gente não tá falando do então, loirão, tá bom? Uh-huh. Laranjão, homem laranja.
O nosso querido Google mesmo. Bom, então a gente anda no campo minado.
Posso fazer uma pergunta pra...
Campo minado, você tem o xerife.
A gente já tá bem.
Você tem a estagiária peluda, tem todo mundo querendo.
Tem um outro também que não pode falar, sufocar. Não sei se vocês já falaram.
Não.
Esse não pode.
Não, mas
esse.
Não vou falar o nome.
O careca?
Dá o gengiva? O gengiva?
Não,
Alan.
Não.
Não fala.
Não, mas dá uma
pista. Ó, vou falar como eu falo.
Faz mímica, vamos.
Mímica, tá bom.
Faz língua do P.
É George. Ah, o... E aquele negócio que você coloca no olho, entendeu?
Colírio?
Quase.
Sorim? O Sorim?
É, o Jorge Sorino. É. No meu canal caiu por
grande
o nome do
cara. Um monte de gente,
né? Pô, mas ele é um super magnata, ele pica. Esse cara quebrou.
Tô falando com esse de causa, eu não sou da teoria da conspiração.
Eles estão. O que eles derrubam?
O robozinho, ele tá muito rápido.
O que o robozinho derruba? Ele derruba papo de gente que não gosta da vacina. Gente que não gosta da vacina.
Negacionistas.
Que fala que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos.
Sim, conspiração.
Você quer acabar com o canal.
E aqui no Brasil a gente tem o xerifão.
Obscurantistas.
São os negacionistas.
São os que não aceitam o processo democrático e o Estado democrático.
Tem que ser, temos que ser aceitacionistas.
Aceitacionistas.
É isso.
E tem um canalzinho lá de tabela no Rumble.
É isso aí.
De backup.
Deixa eu te perguntar, tem um corte no TikTok, eu adoro TikTok. Que é da sua amiga Amanda com a Cíntia Chagas.
Ó, TikTok, o loirão queria banir o TikTok. Vocês lembram, né?
TikTok era e Telegram.
Hoje em dia é o que mais tem, onde tem mais liberdade. É.
Loirão?
O loirão, laranjão.
Vocês estão ficando metáfora, de enigma.
Pô, só tem o Batman,
o Donald.
Tá, deixa eu falar então. É que aconteceu nesse corte, é muito legal, que viralizou muito assim, Emilinho. Que a Cíntia pergunta... Parece que a Amanda é casada com um bolsonarista, né?
Eu já sabia, gente.
Você namoraria um esquerdista?
Não, eu sou casada, tá? É, mas assim, ser impossível, mas vou contar que meu marido entende zero de política, mas está ligado nas coisas, sim, né? Mas é, eu não conseguiria, porque você não consegue. Não,
reformula a pergunta. É. Então, no passado, você já pegou esquerdista? É. Quando você era solteira? Tava
gente, fora, não pegava pô. Ninguém, não. Que história é essa de pegar?
Não.
Ah, esse cara vem sai conservadora, pô. Conservador não sai pegando gente assim que nem você. É que liberal dos costumes.
Esse aqui é conservador até meia-noite.
Então, essa é a grande diferença. Eu, de fato, sou conservadora.
Ah,
ele é liberal.
Vem pros puritanistas aqui. Aí lá vem os conservadores
não, são mas tudo aí puritano. Você, é, eu engano o seu, achar que conservador é puritano, não tem nada a ver com isso. Conservador é quem conserva algum tipo de valor. Tá. Eu não abro mão dos meus valores por conta de dinheiro. Entendeu?
Não, mas...
que é o liberal é meio assim. Não, eu tô falando dele, eu tô falando dos liberais. Sim. Os liberais é tudo economia. Para mim, o meu norte são os valores de uma população. Então, se você for pro Nordeste, o valor é outro do que é do Sul. É isso também, regional. Então, o negócio vai mudando. Então, não, acho que é impossível.
Eu já pisei em muitos princípios morais.
Peraí, mas você não pegaria nem a mim nunca? Nunca um esquerdista?
Não, gente, olha, por exemplo, mentiu? Eu tenho muitos amigos esquerdistas. Tenho mesmo,
muitos,
tá?
Muitos,
não, tenho
também.
Sim, tenho
muitos,
sim. Muitos. Não, tenho.
Até tem um amigo esquerdo.
Não, eu converso e acho assim que tem uma conversa sadia aí no meio que talvez as pessoas precisariam deixar isso para trás, que você falou da polarização, sim. Que é tipo assim, deixa eu prestar atenção aí que você tá falando nessa parte e você me escuta nessa aqui. E até aqui, para não falar nomes aqui na Jovem Pan, já teve gente que veio com esse preconceito estabelecido e quando conversa comigo fala, ah, entendi o que você está falando de conservadorismo. Ah, então eu vou falar agora de Minas, porque eu sou mineira, entendeu? E vou falar aqui dos valores de Minas. É mais ou menos isso. Porque tem uma pauta que ela está acima disso aí. Que agora, com essa guerra na Ucrânia, eu estou comentando guerra, então estou muito por cima disso, né? Estou no especial guerra aqui da Jovem Pan. A gente está vendo ter uma cultura agora invertida e volta do nacionalismo. Então, no fundo, patriota. A gente tem que olhar e ver o que está sendo contrário ao Brasil. É esse momento. No mundo inteiro está sendo assim esse movimento. Então, a gente vai ver um pouco disso também.
Você é um patriota, Alba?
O que seria um patriota? O cara que vai...
Não se alistaria na guerra nunca, esse aí.
Não, lógico que não.
Que patriota de merda.
Isso é um problema da sociedade.
Eu ia na hora, mas não. Na hora. O Brasil
seria?
Pensou
tava... O quê? Pô, tem só mas a vacção. Que bom
hora.
Saber.
Essa guerra na Ucrânia, se precisar mesmo, eu tava lá na hora.
Você tem, cara de soldado bom. Você tem cara de soldado bom.
Os soldados bons são os primeiros que morrem.
Eu sei, por isso que eu tô falando.
Você iria.
Eu iria. Eu iria lutar pelo Brasil.
Eu também iria.
Você também iria.
Mas e se o presidente fosse o Lula?
Feliz.
Você iria lutar pelo Brasil?
Não, eu nação, acho que é
nação. É o Zimbábue.
É a nação.
Nossa, que terrível.
Ele gosta de escrachar. Ele gosta de fazer os enigmas.
E você ia ser igual no estúdio. Estourou a primeira bomba, ninguém mais ia
irmão,
achar.
Irmão, você não tá ligado.
Não vem não. Você tá falando do conservadorismo, de liberal conservador. Você acha que essa eleição vai ter mais cadeira conservadora e liberal do que 2018? Porque 2018 foi meio que uma quebra ali. Muitas pessoas entraram com essas bandeiras. Você acha que já tá muito saturado isso? Ou aqui esse ano vai...
Tá engraçado essa parte, porque a gente vê a esquerda clássica se disfarçando, fingindo que não são guerrilheiros, sim. Eu sou uma esquerda.
Porque tipo, não tem nenhum nome, amor. Nenhum nome assim novo. Não, assim, esquerda, da esquerda
mesmo hoje em dia é o PCO.
É o PCO.
Pimenta.
Um grande abraço, Rui Pimenta. Tamo junto.
É tão esquerda que eles já estão dando a volta e chegando na direita, né? 360.
Não, são nossos parceiros, inclusive, nosso Rui parceiro. Costa Pimenta, sempre convidado a voltar aqui ao
não, mas a gente eu tenho até um apreço mesmo pelo pessoal absurdo, porque né, é tão absurdo que chega perto.
Cuidado que depois da Revolução eles te colocam no paredão e você é a primeira a levar um balaço.
Sim. La Revolução. La Revolução. Finalmente os operários...
Eu acho que não se faz mais comunista como antigamente.
Finalmente os operários vão tomar o poder. E aí, Marcão, você é o primeiro a ser degladiado.
Eu morro.
Tá ferrado.
Eu vou ter
esse
que fugir.
Papinho neoliberal.
Eu faço amizades.
Com esse papinho neoliberal.
O Ucrânia é grosso. Mas então.
desvirtuamos. Perdão, audiência.
Perdão.
Desculpem.
Vamos lá.
Acho que perdemos o norte.
A questão de mais cadeiras conservadoras.
Pois
liberais.
É. Então, a gente vê muita gente surfando com esse negócio de conservadorismo. Exatamente. E também temos muitos liberais se passando por conservadores. Não, não acho problema, não. Eu acho que não tem problema. Só acho que o liberal ele tem que se assumir, falar, olha, eu penso em dinheiro, minha pauta é por dinheiro, se tiver economia bombando, tá tudo bem, beleza. Ok, mas se assuma desse jeito. Porque senão tira a nossa bandeira aqui, que é dos conservadores.
É a gente não tem espaço. Comunista.
Eu sempre digo, o liberal é camisinha de comunista, ele não tem vínculo moral nenhum. Por exemplo, o liberal, ele não vê nenhum problema de ter uma escola e um prostíbulo atravessando a rua, porque não tem sustância moral, porra. Eles querem saber de dinheiro. Aí vem o comunista e coloca o dinheiro na frente dele, ele fica todo emocionado e acaba dando o cu. Esse é o liberal, porra.
Você viu ele falando de ANCAP?
Boa, Olavete, boa.
E o Olavo falando de ANCAP. Aliás, eu gosto muito de ANCAP. Sim. Tô quase lá, hein?
Anarcocapitalista, não vai cuidar em porra.
Não, ele falava que se nascesse... É muito lindo para nascer no jardim e ser podado. Adoro. Gente, tem pérolas. Mas é isso. Eu acho que talvez o conservador clássico, que, né, talvez vai surgir daqui a um tempo. É formação. Isso demanda um tempo. Politicamente, nós temos alguns representantes do conservadorismo no Brasil. Mas, de verdade... Talvez, na minha visão, isso não é importante. Eu acho que o importante é a sociedade civil trabalhar para ter menos Estado, viu, liberal? Também te agrado. Para ter menos Estado. E, consequentemente, quando você faz a sociedade civil trabalhar, que nem a pessoa fica falando, ah, essas pautas de esquerda, esses conselhos, é tudo esquerdista. É realmente. Mas você aí, que é enfermeiro, médico, você já foi em algum conselho médico para dar um palpite? Você já quis se envolver? A grande maioria não. E a esquerda sabe fazer isso muito bem. Então, parabéns para a esquerda. E a gente está aqui sambando agora para poder fazer isso. A gente tem que se mexer.
Você vai sair, pretende?
De jeito nenhum. Eu não sou nem filiada a partido político. O pessoal sempre achou que a minha pretensão era. Na verdade, eu nunca tive pretensão alguma disso. Né? Eu falei porque eu acredito. Tudo que eu falo, eu acredito. Posso mudar de ideia, inclusive.
Marcão se filiou ao Novo. Partido Novo.
É a cara dele.
Sim, sou fãzaço do Amoedo.
E ganhou um patinete.
Ganhou um patinete.
Ganhou um patinete do Amoedo. E o coletinho Faria Limer.
Coletinho da XP.
Não é mais Faria Limer.
Coletinho,
né?
Da XP.
XP é Lula Limer.
Lula Limer.
Mas, ô, Fabiana, sabe que a regra do candidato é sempre falar que nunca vai ser candidato. A gente tá
vendo. Eu vou daqui 2 anos.
É, o Vila.
Coitado do Vila. O Vila é um que ele se perdeu no limbo da loucura.
Eu não acho que se perdeu.
Né?
Eu acho que ele tem que se candidatar.
Pra levar um
pau. Se ele for eleito, eu acho. Acho que ele vai ver como que a realidade louco, gente. É fácil falar de fora. É muito fácil.
Bom, não, vamos assim, falar de fora. Ele falar de fora?
Não, eu acho que é fácil você falar da política, você não sendo um político. Talvez você precisa ter contato para ver que a realidade é bruta também.
Mas é que o Vila entrou numa espiral psicótica, assim.
É que a gente de fora... A gente de fora é tudo técnico de futebol e deputado federal.
É vereador governo. Mas ele é pior do que isso.
É tudo palpiteiro. No fim das contas, é tudo palpiteiro.
Ele fica indignado.
Não, porque o Vila ele precisava ser medicado. Engasgado. Não, assim, o Vila precisava ser medicado. Ele tá chamando todo mundo de nazista.
Deixa o Vilinha, Marco Antônio. Marco Antônio brilhou muito aqui nos estúdios da Jovem Pan. Nosso querido Vila, um grande abraço.
O Reinaldo Azevedo também brilhou muito.
Um grande abraço também pro Reinaldão. Vocês têm uma pergunta pra finalizar?
Tô de boa, menino.
Tô de boa, você viu?
Tô de boa.
Que beleza.
Eu tô brigando comigo aqui, agora eu sou comunista.
O que o chat estão falando aí?
Eu sou comunista aqui, que eu e você somos comunistas.
Mas a gente, brevemente me filiarei
ao
PCO. É um partido que eu respeito muito. Um grande abraço mais uma vez a toda a família Pimenta.
Não,
diga lá,
Alba Spider. Não.
Seria aquela pauta bomba, pode?
Manda
pode,
bala. Pauta bomba. Mas cuidado com os nomes.
Foi tão legal,
beleza. Principalmente perguntar o seu sobrenome mesmo. Também, que beleza. Pode derrubar o canal também, né? Que tem uma certa ligação.
Luizão.
Mas eu posso falar Barroso tanto que quiser. Eu sou Fabiana Barroso, gente.
E ia terminar com a questão do STF. O STF,
ótimo, né? Bom, ótimo. Tá maravilhoso.
Da lisura do processo.
Maravilhoso. A gente nem recebeu a plaquinha de 100 mil inscritos.
Não chegou ainda, vai chegar essa semana. Eu já fiquei sabendo, já rastreei, já. Fica tranquilo. Vai acabar o canal, mas
agora com a minha presença vai vir mais rápido.
Ia perguntar dessa briga, porque estamos em ano eleitoral e parece que estão se intensificando e os órgãos também, parece que estão todos coadunando com essa briga. Como é que você vê, como é que você analisa isso juridicamente, a instituição contra o governo federal?
Bom, não temos mais uma justiça, né? O Supremo e o TSE, que está ali junto, já deixou de ser um órgão jurídico, é um órgão político, isso está muito claro. Onde vai parar isso, eu não sei mais. Que falam, estica corda, corda, mas para mim não tem mais corda. Na verdade é essa. Também não sou adepta, os milicos vão tomar o negócio e resolver a parada. Eu acho que militar, a gente não pode falar mal, porque a gente tem as fronteiras conservadas e os caras trabalham muito, estudam muito. Também não sou tão como o Olavo falava. Eu acho que os militares fazem um bom trabalho, de verdade. Então a gente tem que... Eu não sei como isso vai ser solucionado. Eu sei que como está indo não dá mais para ficar. E a ausência do Pacheco de não fazer um dos pedidos de impeachment, pelo menos pautar, isso acaba deixando o cidadão com esse negócio assim...
Engasgadíssimo,
né? Eu acho que pelo menos para ir para a discussão pública, né? Uhum. Colocar isso em discussão pública para poder ver se tem realmente, efetivamente, alguma coisa jurídica, ao meu ver, tem demais. Mas teria que discutir e para as pessoas entenderem isso. Mas essa troca de poder... E a nossa Constituição, ela é muito falha nisso, muito, muito remendada. Então, o problema, quando você volta, é lá atrás, né? O Brizola deixou uma herança péssima.
Maldita.
A Constituição é nossa.
É impossível.
Que ódio. Ele está... Desculpa. Diga, diga.
Não, eu queria fazer uma pergunta para você. Aproveitando que você falou de herança... Senado, quem que você acha o melhor nome para o Senado de São Paulo? Abre seu coração para gente.
Olha, tá impossível.
Olha, de quem está e como
Janaína.
Dos possíveis candidatos, sem
tem
dúvida.
Carla, tem Datena, tem Carla Janaína.
Zambelli. Carla Zambelli.
Entre Carla e Janaína, você é Carla?
Eu sou Carla porque, vou te explicar. A Carla, ela aprendeu a ser uma boa política. Então... Assim, eu tinha, eu olhava e falava, Carla...
Uma boa cã de guarda do Bolsonaro.
Mas ela não perde... Ela pode ser, mas acontece que a quantidade de projeto de lei, que é o papel dela, que ela fez, é muito grande. Eu vi com os meus próprios olhos num congresso que eu fui participar, e ela estava lá, as pessoas comuns procurando ela e ela atendendo a demanda dessas pessoas. Então eu não posso falar da Janaína, eu não convivi com a Janaína para saber, mas eu acho que a Janaína tem que lance mesmo de Ruth e Raquel. Então depende muito
depende do humor dela.
E eu não acho que para o Senado de São Paulo, para essa cadeira, a gente tenha que ter pessoas instáveis. O Datena eu nem cogito. Desculpa, Datena, mas eu acho que você é um bom comentarista.
Ela não puxa voto para deputado federal? Você acha que ela puxa. Faz umas duas cadeiras?
Não, eu acho que ela puxa. Onde ela estiver, ela
fará. Mas o Bolsonaro ligou ontem, mandou mensagem pro pessoal, o Binha.
Eu não voto nesse...
Não, o Binha, que é o que manda, que é o produtor do Pingos, falando que o candidato dele é o Datena.
Tudo bem. Bolsonaro.
Dudu Bolsonaro?
Eu curto o presidente. Bolsonaro, mas...
O Jair.
Jair?
Ele falou direto com o Binha. Falou, meu candidato é o Datena.
Candidato do Bolsonaro é o Datena, vamos supor. O meu não seria, então...
Mas você vai votar no Datena, então, se ele for sair com
o candidato? Se for só o Datena e a esquerda?
Se for Datena contra Carla. Aquele...
Então, mas não dá nem pra falar que
estamos supondo muito aqui... o Datena também, ele é um baita de um... Como é que
comentarista
o fala?
Comentarista.
É o Pesque Pague. Ele não acaba, fala e nunca sai. E nunca sai.
Tomara que isso aconteça.
Eu gosto da Janaína. Eu gosto da Janaína. Eu acho ela a mais séria, mais capaz, com currículo bacana e tal. Não sei. Ela tem um pouquinho...
Não, do ponto de vista jurídico, ela realmente tem muito a acrescentar. Mas como senadora, eu acho que como virou também um órgão político, talvez precise dessa transição para a gente depois ter o ideal.
E talvez seja um pouco de pretensão dela, ainda é cedo. Ela fez a primeira...
Acho que ela teria voto.
Deputada estadual, né?
Primeiro mandado.
Acho que ela teria voto.
Talvez deputada federal por hora, mas enfim.
Eu não tenho nada contra a Janaína.
Zambelli é federal.
Não, a Zambelli sim, a Janaína não.
Mas até quando a gente vai poder entrevistar esses pré-candidatos?
Terça.
Acabou terça-feira.
Tô brincando, eu não sei.
Não, pode.
Eu sei que, na verdade, até... Não, entrevistar pode. Acho que só tem que depois obedecer as regras a partir de agosto.
Em período eleitoral...
Não pode pedir voto.
As regras do período eleitoral são a partir de agosto.
Precisamos, inclusive, verificar esses protocolos aí.
Estar atentos.
Estar atentos para não
formarmos
mais uma...
Em julho, vai ter as prévias dos partidos políticos. Então, em julho vai ser definido definindo quem dos pré-candidatos vão ser candidatos de fato. Aí você tem isso abertamente, você pode vir trazer e a pessoa pode... Se ela vier até julho, ela tem que só tomar o cuidado de tratar como pré-candidato. Tratar como pré-candidato.
Isso já faz.
É o único cuidado,
mas
não
eu acho que a treta é se chamar um tem que chamar outro.
É, na época.
Ainda não, como pré-candidato não. É. Depois você tem que acabar fazendo realmente
A gente vai ter que ver como é que é esse esquema aí pra trazer essa turma pra cá.
Chamar a turma da esquerda pra cá.
Mas eu acho que tem que vir. A esquerda tem que falar.
Colocar uma esquerda aqui.
A Isa Pena é nossa amiga.
Amigo, você tá exagerando.
Nosso amigo.
Amigo é too much.
Temos muitos amigos de esquerda.
Isa Pena. Eu estudei com a Isa Pena, fui contemporâneo dela.
Um grande abraço, Isa Pena.
Grande abraço, Isa Pena. Ganhei de você na época do centro acadêmico, hein? Você lembra disso, né?
Ganhou debate? No debate?
Oi?
Debate?
Não, minha chapa ganhou da dela. Ápuro ganhou da construção coletiva.
Como é que é o nome? Cabo de força?
A minha era Ápuro.
Não, o Improtein.
Construção coletiva.
Maravilhoso.
Gente, eu quero agradecer a Fabiana que esteve aqui conosco. Muito obrigado pela sua
presença. Gente, eu adorei fazer parte do entretenimento da Jovem Pan.
Você é um sucesso no chat aqui. Muita gente...
Eu vi aqui que eu falei alguma coisa de português errado. Gente, desculpa.
Vai dormir, português errado.
Acho que foi do apenso. Eu não falei apêndice, mas...
Cíntia Chagas.
Eu chamei...
Eu sou inteligente mesmo, eu não me finge de inteligente.
Vamos chamar a Cíntia Chagas aqui pra corrigir.
Ela falou que pode ser Roraima e Roraima, só pra avisar.
É. E Roraima.
É igual porta e porta.
E porta.
Mas a Roraima é nome próprio, não é? O Emílio falou. Vai lá em Roraima falar esse nome que você falou.
Enfim.
Fala lá.
Deixa isso pra lá. Fabiana, mais uma vez, obrigado.
Obrigado.
Alba Spider, feliz com o Leonardinho, né? Tá voando, hein?
Pô, maravilhoso. É. Não só por mim, né? Mas por toda a equipe.
Por toda a equipe. Diego Delari.
Obrigado, gente. Valeu aí.
Delari, obrigada. Foi ele que obrigado me chamou. Você, pronto, caguetei.
O chat tava louco pra você vir, né, de hoje.
Obrigada, pessoal. Obrigada.
Audiência bombando. Feliz. Marco Antônio Costa.
O Marco usou porque a gente usou com amigos, né? Obrigado. Pessoal precisa ficar sabendo. Vou pôr intriga aqui.
Marco é nosso parça. Eu vou levar ele pro jogo do Timão, lá no Itaquera.
Você não entra no Itaquera. Lá
no estádio.
Mas você não é corintiano.
Filme, mano.
Você não é corintiano.
Vou levar ele. Palmeirense, mas eu vou.
Não, mas vai na geralzona.
Eu sei que ele pegava o metrô.
Imagina de metrô no Itaquera. Eu não imagino
isso.
Eu gosto
de pegar o metrô, linha vermelha, e até a Vila...
Até Arthur
Alvim. Ele não sabe.
Arthur Alvim. Eu ia até Guilhermina Esperança.
Que é
quem é Zélia aqui?
Eu já fui, não sou mais.
Eu também. Eu sou Moca Raiz Belo.
Ah, mas Moca é playboy. Moca é playboy. Pra nós é Penha. Depois da Penha, aí a gente...
Arthur Alvim é playboy também. Mas você é tatuapé também.
Ele não tem passaporte pra ir pra Penha.
Não tem.
Ele não tem bilhete único.
Ele para na brigadeira.
Ele não tem bilhete único, esse rapaz.
O que é bilhete único?
Ah, ele não tem bilhete
gente,
único.
Gente, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. Obrigado à equipe incrível, à equipe técnica, todo mundo. Luquinha, Igor, a todos que estiveram aqui. Um beijo. E até semana que vem. Nossa, foi muito